Quantos países há no mundo? Apontemos para 195. É este o registro da ONU. E uma outra pergunta: quantos têm mulheres na chefia do Estado ou do Governo? São apenas 25, menos de 20%. Quem são? Há casos que nos aparecem imediatamente, mal começamos a abrir a gaveta da memória: Angela Merkel na Alemanha, Jacinta Ardern na Nova Zelândia, talvez não apareça logo o nome da muito jovem Sanna Marin na Finlândia, Mette Frederiksen na Dinamarca, Susana Kaputova na Eslováquia. Tivemos aqui cinco nomes. As outras 20 chefes de Estado ou de Governo são nomes que geralmente nos escapam. Há um dado geográfico a ter em conta. As mulheres no topo político aparecem por regiões. A Escandinávia, os países bálticos, os países balcânicos. Há quatro mulheres chefes de Governo em África: Etiópia, Gabão, Namíbia e Togo. Três na Ásia: Bangladesh, Nepal, Singapura. Duas nas Caraíbas. E assim ficamos. A Ásia foi precursora, mulheres no topo político, nos anos 60, com Saimavo Bandaranaike em Ceilão, atual Sri Lanka, e Indira Gandhi na Índia. Depois, Golda Meir em 79, em Israel. O Reino Unido teve Margaret Thatcher, mais tarde Theresa May. A Dama de Ferro começou aqueles 11 anos no poder em 1979. Foi o mesmo ano em que, em Portugal, Maria de Lourdes Pinto Silva iniciou os únicos 186 dias em que Portugal teve uma primeira-ministra. Note-se que, neste quadro de mulheres no topo político, a lusofonia está entre as comunidades em presenças femininas no topo. Houve Dilma Rousseff no Brasil, Luísa Diogo em Moçambique, Maria do Carmo Silveira e Maria das Neves na República de São Tomé e Príncipe, e também contam aqueles 2 dias de chefia de governo de Carmen Pereira na instável Guiné-Bissau. Há mulheres que afirmaram lideranças fortes ou carismáticas: a assassinada Benazir Bhutto no Paquistão, Gro Harlem Brundtland na Noruega, e há casos de destinos ora heroicos, ora trágicos. Aung San Suu Kyi, em Myanmar, mulher de várias vidas, culta, erudita, formada em Oxford, parecia destinada à vida académica, mas a doença da mãe chamou-a de volta à Birmânia. O país estava, desde 61, continua, submetido aos generais. E ela, filha de um herói da Guerra da Independência, também pai fundador da nação, decidiu avançar pela política e fazer-se forte perante os militares. Foi a eleições em 1990, triunfou, mas os generais anularam a eleição, prenderam-na. Aung San Suu Kyi surgiu como símbolo de coragem na resistência pacífica ao poder feroz da junta militar. Ela foi Nobel da Paz em 91. Não a deixaram ir a Oslo receber o prémio. Passou 15 anos em prisão política. Aung San Suu Kyi tornou-se mulher resistente, admirada por todo o mundo. Era a Lady, a Senhora de Rangoon. Mas os militares da junta ousaram planear um golpe para tirarem partido dela, uma armadilha para a usarem como escudo. Consentiram o ressurgimento dela na cena política. Foi a eleições, voltou a triunfar, mas os generais impuseram uma espécie de coabitação muito marcial. Como ela, a chefe do governo, desencadearam a limpeza étnica da população da minoria muçulmana Rohingya. Aung San Suu Kyi deixou-se utilizar. Entendeu que seria melhor para o país continuar com algum poder como semi-chefe do governo, mas desqualificou-se perante a opinião pública mundial. Os amigos de antes, traídos, voltaram-se contra ela, mas ela insistiu. Na Birmânia, rebatizada Myanmar, voltou a eleições, voltou a triunfar. Mas os militares, que já se tinham servido da cobertura dela, desprezaram-na. No passado 1 de fevereiro, o dia em que ia tomar posse o um novo governo, presidido por ela, os generais desencadearam uma rusga de madrugada, prenderam quem ia ser ministro, prenderam a que ia continuar primeira-ministra. Aung San Suu Kyi volta a ser caso para a defesa da liberdade e dos direitos humanos, mas sem dúvida uma personagem, uma mulher forte na política, naquele corpo que parece frágil, sempre com uma flor, um jasmim, presa ao cabelo.